Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast Paper Test. Bem-vindos, estou desta vez com o Gil. Olá, Gil.
Alô, boa noite.
E mais uma vez com o Pedro.
Olá, boa noite.
Espero que esteja tudo bem convosco. Desta vez estamos reunidos, então, tal como disse, com o Gil. E o Pedro não desligou o telemóvel. Vá, desliga lá isso.
Ups.
E depois do último podcast, que teve muita aceitação por parte das pessoas sobre a Jane, foi a primeira arqueira internacional que tivemos cá. Chegaste a ouvir, Gil?
Ouvi, sim.
O que é que achaste?
Com muito gosto.
Achaste muito.
E fiquei bastante sensibilizado com a história da Jane.
É uma história
engraçada,
sim.
De vida desportiva e com as peripécias da vida.
Pois. Desta vez estamos reunidos com o Gil e achei interessante trazê-lo aqui porque ele tem um projeto muito interessante com o clube que ele formou, o Fernão Archery Club, numa escola.
Exatamente.
E para além de outras questões que também podemos falar, já que estamos a falar de escolas, também queria abordar o lado do desporto escolar, que acho que é muito interessante. E depois lá mais para a frente também vamos ter mais um tema que é interessante, que o Pedro também se identifica muito com ele. Mas se vocês quiserem saber, tem que ouvir este podcast e depois, quando chegarmos lá, pronto.
Exato.
Vamos então começar. Antes de mais nada, obrigado por teres comparecido.
Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de falar do Fernão Archery Club. Clube muito fresquinho.
Fresquinho, sim. Mas eu já tinha falado contigo já há algum tempo sobre a tua vinda aqui.
Sim, sim.
Já foi. Ou foi o ano passado ainda?
Foi no início deste teu projeto.
E achei interessante, tu viste cá logo e foi uma daquelas pessoas. Porque eu sabes, quando eu comecei logo a formar a ideia na cabeça dos convidados que vinha, e tu foste uma daquelas que surgiu. Olha, era interessante, era fixe trazê-lo cá. Porque há pessoas que até são interessantes, mas não falam muito. Mas há pessoas que são interessantes e pronto, falam e sabem falar. E acho que é de valorizar essas pessoas, e já que têm muito a dizer, porque não dá-lhes voz? Vamos começar, Pedro.
Vamos começar com as perguntas.
Com o interrogatório.
Então, claro, pergunta sempre, a pergunta da praxe é: fazes o quê? A profissão.
Profissão, sou professor de artes visuais, sobretudo vocacionado para o ensino secundário, para os alunos futuros caloiros de belas artes e de arquitetura e designs,
certo.
Dessas áreas e sobretudo dedicado ao desenho, ao ensino da disciplina de desenho.
Na mesma escola onde formaste o clube?
Na mesma escola de onde formei o clube, exatamente.
Certo.
Deixa-me só acrescentar que trabalhei 23 anos numa escola e portanto esta ideia de trazer o tiro com arco para a escola e de criar um clube, porque a sul do Tejo só existe a Associação de Estudantes da FCT e que não está aberta a mais ninguém, a não ser os alunos, já vem desde o tempo do curso de árbitros e logo após o estágio na escola onde trabalhei 23 anos apresentei a ideia, mas percebi de imediato que não ia dispor do mínimo de recursos necessários para arrancar com
claro.
O projeto. E entretanto resolvi mudar de escola e estou muito feliz nesta nova escola e a direção foi muito receptiva, portanto sem o apoio da direção não teria sido possível arrancar com este projeto.
Eu dá-me ideia que a tua escola também tem outros projetos, está muito receptiva a este tipo de coisa.
Tem muitos, é uma escola extraordinariamente dinâmica, com muitos projetos de índole local, de índole nacional e inclusivamente de índole internacional. Tem parcerias com escolas de Dortmund e de outras cidades. Tem uma dinâmica muito grande de projetos.
Certo.
E essa é uma das razões de me sentir lá tão bem e o tiro com arco ter sido tão bem acolhido.
Valorizam as coisas que fazem.
Exatamente. Sim, exatamente.
Então, mas como é que começaste nestas andanças do tiro com arco?
Epá, o tiro com arco, bem, eu tenho que começar por dizer que sempre pratiquei desporto. E curiosamente, enfim, como já tenho uma idadezita, o primeiro desporto federado que fiz foi hockey patins e se calhar agora o último desporto federado que eu faço será o tiro com arco, porque não me vejo a fazer mais nenhum desporto daqui até ao final, não é? A fazer mais nenhum desporto. E pelo meio fiz outras coisas, mas muito, muito livremente. Nunca gostei muito de competição, nunca gostei muito de grandes grupos. E passei pela canoagem, descida de rios de águas bravas, canoagem de mar, kayak surf, depois veio a fase do, do BTT, downhill, BTT.
O Gil sempre foi muito radical.
Exato. Tiro com arco é um desporto radical.
Sim, do ponto de vista da maioria das pessoas.
Mas aparece muito em desportos de aventura.
É, exatamente.
Se calhar foi assim que apareceu.
Exatamente. E entretanto, depois, enfim, o meu filho começou-me a acompanhar em algumas destas aventuras, a muito custo. A muito custo. E epá, comprei um arco para ir em 90 e troco ao passo, um arco daqueles da Decathlon para brincar com o puto e fomos brincando e depois juntaram-se mais uns amigos companheiros dos BTTs e das canoagens a fazer umas brincadeiras. Pá, e houve umas férias, entretanto o miúdo deixou de achar piada aquilo e houve umas férias que não sei porque houve qualquer coisa que bateu. Estava num turismo rural, tinha uns fardos de palha, tinha levado o arco, umas folhas de alvo, pendurei aquilo e dei por mim uma tarde inteira. Epá, mas tenho lá meter mais, mas tenho lá meter mais, tenho lá meter mais. E entretanto a partir dali comecei a pesquisar coisas, a ler coisas. Comprei um arco de início à competição, um Samick. Com umas palhetas pré-vilés, a coisa que eu valho, já não me lembro daquilo e tal. E comecei a atirar, tenho uma garagem com dá para atirar a 9 metros.
Mas isso foi há quanto tempo?
Epá, talvez 2004 começou a brincadeira. O Samick comprei o pai em 2010, talvez 2011, por aí, talvez 2011, 2012, não sei. E chegou a uma certa altura que percebi, epá, isto está sempre divertido. Sim. Mas sequer mais qualquer coisa tem de ir para um clube. E fui parar ao Real Sport Clube Federado.
Sempre estiveste lá então?
Sempre estive lá.
Pois.
Fui parar ao Real Federado, competi 3, 4 campeonatos nacionais, 3 campeonatos nacionais, queria de sala e de campo, e depois, pronto, curso de treinadores, quer-se aprender mais e mais. Claro. E mais, curso de treinadores, curso de árbitro, enfim.
E pois, até caso não saibam, o Gil também é árbitro, para além de ser treinador. E arquer. E tu, Pedro,
enfim,
o que é que tu és?
Continua a ser, mas não...
Tu és só árbitro, é só treinador, é só
arqueiro.
Pois, não tens vergonha? Falo eu que também sou só arqueiro.
Eu às vezes fico envergonhado porque tenho os cartões todos da federação. Pois. Dirigente, treinador, arqueiro. Pois. E árbitro. Acho que não há mais nenhum que se passa tu, não é?
Certíssimo. Então, gostava de... Nós vamos começar já aqui com algumas perguntas das pessoas. O Joaquim teve muitas perguntas, está muito curioso em relação a ti. Ele perguntou-me, ele hoje mandou-me uma mensagem a perguntar: mas afinal, quem é o Gil? Que eu não te conhecia muito. Não sei o que o Gil faz, não sei o quê. Ah, o Gil tem um clube de uma escola, muito interessante, e também está. Pronto, está a ver se inicia também no desporto escolar, não é? Tu falaste no telefone. Mas pronto, fez um projeto muito interessante. Ah, ok, bom, depois. Então, posso fazer quantas perguntas? Pergunto logo. Então, se quiser, já. Então, mandou-me muitas perguntas, que acho que tem, mas são pertinentes, acho que sim. Antes de mais nada, a primeira pergunta que ele faz, ele pergunta como é que funciona, neste caso, a colaboração do clube com a escola. O que é que tu propuseste formaste o núcleo, um clube? O que é que a escola te pediu em contrapartidas, a nível de... O que é que tens que fazer para eles?
Não pediu muito especial. Portanto, eu apresentei-me na escola... Enfim, conhecia uma dos elementos da direção da escola e depois falei-lhe na questão do tiro com arco.
Já a conhecias previamente?
Conhecia porque foi minha colega de curso e mantinha algum contacto com ela.
Certo.
E apresentei a proposta, disseram-me: ah, mas isso é muito interessante e nós temos arcos na escola.
Ah, já tinha material.
E então, de facto, tinha uns arcos, 5 arcos.
E aproveitaste alguma coisa daquilo?
Tinha estado lá há muitos anos, não sei quantos, mas muitos.
Okay.
Um colega de educação física que tinha um clube de desporto escolar de aventura. Fazia tiro com arco, escalada e canoagem, mais orientação, aquelas coisas. E tinha deixado religiosamente guardados os arcos montados.
Ah,
que era para não se estragarem, porque assim ficavam melhor conservados.
Montados com a corda?
Com a corda, armados.
Estavam armados há muito tempo?
Não sei, mas vários anos.
Boa.
Vários anos. E portanto... O projeto foi bem recebido, fui ver o que é que era possível fazer com aquilo, consegui recuperá-los, estou a usar
esses arcos. Estou a conseguir usá-los,
usá-los. Recuperei rampas, bergas, algum jeito na palhetas, etc. Consegui pôr os arcos a funcionar, cordas novas e tal. Entretanto, a escola disponibilizou algum financiamento para adquirir algumas coisas, flechas, estabilizações, não havia flecha nenhuma, não havia bastidores. Construí, comprei material e construí eu em casa bastidores, dois bastidores, um bastidor de 90 e depois reaproveitei uns restos que para lá andavam para outro bastidor e consegui pôr aquilo a funcionar. Entretanto, tinha andado atrás, ainda no tempo da direção do Luís Vieira, do João Rosa, tinha andado atrás deles há mais de um ano para pedir apoios para a criação de um clube no âmbito de uma escola, não é? Epá, temos de tratar disso e não sei o quê, não havia maneira da coisa se desengomar e percebi e acho que fizeram bem, quer dizer, em vez de disponibilizarem apoio daquela maneira, resolveram criar um regulamento de apoio a novos projetos de clubes.
Este agora está em vigor.
Este é uma versão alterada do original, para pior, do ponto de vista dos clubes, da criação dos clubes, para pior. E, portanto, criaram esse programa a partir do qual é o que existe hoje. E, criado o programa, então é que eu me pude candidatar ao programa de apoio a novos clubes e, através desse programa, é um protocolo que tem a duração de 3 anos, a nossa parte de cumprimento do protocolo foi no primeiro ano federar 5 arqueiros, no segundo ano 10 arqueiros e no terceiro ano 20 arqueiros. E obtivemos de contrapartida, durante o protocolo, dois bastidores da Federação, daqueles de competição muito abatidos, que ao fim de um ano, com tiros com arcos de iniciação, as flechas já estão a passar.
São aqueles metálicos?
São aqueles que se usam nas provas, mas com um fumo muito velho, velho, muito ressequido. 5 arcos de iniciação, 300 flechas.
Ok.
Rampas, bercas, aquelas coisas todas, miras e 5 aljavas. E, portanto, o clube foi criado inicialmente só para os miúdos da escola, com este equipamento. Epa, a partir dessa altura, comecei, porque enfim, fiz alguma divulgação e comecei logo no segundo ano letivo, portanto, nós terminámos na época passada o terceiro ano de funcionamento do clube.
Certo.
Comecei a receber contactos de pessoas de fora.
De fora. Tu aceitas pessoas de fora do...
Exatamente. Okay. Foi este ano, 2017-18, o primeiro ano que aceitei pessoas de fora. A receber pessoas de fora. Epá, aqui é um enriquecimento muito grande.
Sim.
E, portanto, e depois os miúdos, que alguns dos miúdos foram formados, só tive um miúdo em competição, embora tivesse lá mais outro miúdo com nível já para entrar no Campeonato Nacional, a disputarem Campeonato Nacional, e com muito sucesso para uma época de estreia. Ganhou uma estrela fita, por exemplo, no torneio do Real, foi à final round de campo, teve um milímetro da final round de sala, porque não foi fazer provas ao norte, só por isso, portanto,
perdeu
não tem,
pontos.
É claro, não tem a disponibilidade que os outros têm. E, portanto, durante este período temos continuado a ter apoio da direção. Enfim, comedidamente vou pedindo algumas verbas para fazer aquisições através do SESC.
Tens que escolher muito bem quando é que pedes, porque não pinga sempre.
Exatamente. Entretanto, este ano que tivemos pela primeira vez algum autofinanciamento, as pessoas que não são alunos da escola pagam uma mensalidade, que é simbólica, pagam 20 euros se tiverem material próprio, se tiverem usar material da escola,
porque
pagam 25.
Os alunos não pagam nada.
Os alunos da escola não pagam pagam nada. E portanto, isso vai nos dando algum financiamento. Por outro lado, também este ano consegui ganhar um subsídio da Câmara através de um programa que se chama Projeto de Ação Cultural, um programa que a Câmara de Almada tem, que apoia projetos de escola e cada escola pode se candidatar com 2 projetos apenas. Um dos projetos com que a escola se candidatou foi o do tiro com arco e conseguimos um financiamento 300 e tal euros que dá, deu para comprar fome para fazermos dois bastidores de fome.
Só o fome, depois a estrutura em si está feita.
Exatamente. E comprar o material para fazer a estrutura. Sim. Portanto, aqui a ideia é a longo prazo sentirmos cada vez menos necessidade de financiamento da escola, porque as escolas têm orçamentos extraordinariamente limitados.
E se conseguir ser independente, extraordinariamente
limitados. Agora, o que é a contrapartida da escola? Eu não ganho rigorosamente nada com isto, não é? Isto é amor à camisola, como 99,9% das pessoas que estão no tiro com arco, sejam elas, tenham elas o papel que tiverem no tiro com arco. É uma coisa extra, horário letivo,
uhum.
Enfim, para quem é professor percebe isso, os professores têm um horário de componente letiva e um horário de componente não letiva, que no meu caso são 4 horas por semana. Dessas 4 horas são convertidas no trabalho do tiro com arco. É claro, 4 horas é um treino e meio, não é?
Sim, sim.
Sem contar com o resto dos treinos e com as provas. E, portanto, a contrapartida da escola é os alunos, poder haver esta oferta para os alunos e uma série de atividades que tenho publicado no Facebook e no grupo do Tiro com Arco, das mais variadas. A última que fizemos este ano foi uma ação de divulgação da modalidade, mas também para contribuir para a integração de alunos estrangeiros na escola.
Certo.
Do Iraque, do Irão, para os mais variados sítios.
Okay. E é por causa disso que chama também Archery Club.
É para ser internacional.
Para ser internacional, senão seria clube de tiro com arco.
Porquê que tiveste essa ideia de pôr em inglês e não em português?
É pá, porque em português não ficava muito bem. Como é que eu sei chamar? Fernão, tiro com arco, clube. Depois. É pá, não.
Soa-te melhor em inglês.
Assim, também ajuda essa parte. Essa parte de divulgação também.
Epa, e é engraçado que apareceu-me um miúdo indiano este ano, que espero que continue para o próximo ano, porque em 2 ou 3 meses está feito para fazer uns pontinhos apresentáveis em competição.
Sim.
Agora, temos ali um problema muito grande, é que, enfim, como vocês sabem, os materiais, os equipamentos próprios não são acessíveis, mesmo para iniciar a competição não são acessíveis. E o equipamento que a escola dispõe é equipamento de iniciação, não é? Os arcozinhos de madeira. E, portanto, eventualmente até tenho alunos com já potencial técnico para irem a competições.
Estão limitados com o equipamento.
Mas estão limitados, sim, com o equipamento.
E é preciso ajuda dos pais,
exatamente. Mas depois os pais aqui também é muito curioso. Podem ter telemóveis de 400 euros, mas depois comprar
depois nariz.
Um kit de iniciar a competição de 400 euros não têm. Não.
Claro,
não
é
assim um bocado
estranho. A questão é que muitas vezes os pais têm essa ideia. Os pais veem muitas vezes, uma criança começa a fazer tiro com arco e vem aquilo inicialmente com uma coisa muito efêmera, agora é uma fase, depois aquilo passa-lhe. Portanto, primeiro que invisto, ainda por cima, vestir logo, se for preciso, 300, 400 euros em material, porque tudo, o arco até pode ser barato, mas tudo junto acaba por ficar caro. E acaba por ser difícil o pai enterrar logo ali 300, 400 euros por uma coisa que eles pensam que inicialmente poderá ser... Só de passagem.
Depende do empenho e da motivação que o aluno também mostra, que o filho mostra.
Esse é um passo que tenho de dar, mas o tempo é limitado, mas o ano passado consegui, que é fazer uma reunião de pais no início do ano letivo, pelo menos os miúdos de continuidade. Não vou estar a fazer reuniões de pais cada vez que aparece um miúdo novo, porque à semelhança dos outros clubes, aquilo é muito flutuante, pá, entram dois, saem quatro, entra mais um, não sei o quê. Então. Mas tem resultado. O miúdo que eu levei este ano à competição foi porque numa reunião de pais disse: olha, o seu filho tem imenso talento para isto, gosta muito e acho que vale a pena investir.
E às tantas o material começa a atrasar e precisava de muito mais, investir muito mais.
E os pais convencem-se. E outro aspecto que num clube com estas características é muito importante e que eu tento trabalhar nesse sentido é mobilizar os próprios pais para se envolverem na atividade.
Minha idade para teres o apoio.
Exatamente.
Depois, sim.
Eu esta época fui às provas todas, às minhas custas, ou quase todas, com o meu carro, a levar o arqueiro da escola, que é só um. Sim. Mas quando tiver 3 ou 4 arqueiros, pois, como é que eu faço?
Claro, não
há carrinhas, portanto tenho de envolver mais pais.
Tens que arranjar apoios mesmo da Câmara ou algo do género.
Exatamente. Este ano consegui esse apoio e, portanto, a Câmara tem vários programas. Aliás, é um trabalhinho que eu vou ter agora no início de setembro, candidatar-me a financiamento da Câmara Enfim, por acaso o sistema é engraçado, mas acho que as possibilidades ainda são remotas. Se bem que quando apresentei este projeto do PAC, depois há uma reunião na Câmara com os diretores de serviço das várias áreas, uhum. Epá, e o projeto foi muito elogiado pelo okay. diretor de serviço de educação física,
que é diferente, se calhar,
e estabeleceu, epá, veio logo falar no fim comigo, contar-me as maneiras todas de tentar arranjar dinheiro através da Câmara. Epá, agora é preciso, epá, enfim, entre essas coisas e treinar com os miúdos, eu prefiro treinar com os miúdos e gastar o pouco tempo que tenho, gastar o pouco tempo que tenho com isso. Mas o outro trabalho também é necessário, porque claro. Senão não há condições para ter treino com os miúdos e para levá-los às provas.
Mas estamos agora precisamente a falar dos miúdos em relação a com os pais e a motivação dos miúdos ser ou não uma coisa a longo prazo ou não, ou ser uma coisa temporária. O José Magalhães tinha uma pergunta que falava sobre isto. Ele mandou uma mensagem a dizer: olá Gil, desde já um forte abraço de incentivo para o projeto que abraçaste.
Obrigado.
Deixa-me dizer-te que te considero a pessoa mais consensual e cordial da modalidade em Portugal.
Ah, obrigado.
Tanto como dirigente, como árbitro e como árbitro. A pergunta é: qual é o segredo para trazer os miúdos motivados e entusiasmados durante um ano escolar, sabendo que a maioria deles não encara o tiro com arco com o mesmo espírito desportivo? Felicidades para o teu projeto. Como é que é gerir esta motivação das crianças para levá-los para o Campeonato Nacional já competitiva?
Não é fácil. Uma das razões, já referi, que é a questão do equipamento para a competição, para que não é acessível. Essa é uma das razões. A outra razão tem a ver com também alguma mobilização por parte dos pais. Os pais perceberem que aquilo é extraordinariamente enriquecedor para os miúdos. Enriquecedor de vários aspectos. Aliás, deixa-me só fazer este parênteses, uma das razões porque fiz uma forte aposta pessoal nesta questão do tiro com arco nas escolas é por acreditar que o tiro com arco tem um potencial pedagógico inacreditável uhum. do ponto de vista da formação dos jovens. Mais que... Epá, e não queria-me desprezar as outras modalidades, até porque pratiquei várias, mas mais que qualquer outra modalidade. O que aqui falta no tiro com arco é aquilo que são mais-valias que advêm da prática de um desporto coletivo. Acho que é a única coisa que lhe falta, porque claro. Tudo o resto é muito superior. A questão da perseverança.
Sim.
Esta geração de miúdos, e eu trabalho com miúdos há 30 e tal anos, é uma geração muito imediatista. E portanto não sabe dar valor ao que é um trabalho continuado para atingir um objetivo. O tiro com arco ensina isso. É uma geração, e isso preocupa-me, é uma geração eu sou professor, estou no meu 34º ou 35º ano letivo e tenho visto um aumento crescente de casos de depressões nos jovens, de casos de falta de confiança, de baixa autoestima, em percentagens cada vez maior no universo de uma turma. Não é exagero dizer-te que 25% dos miúdos de uma turma são acompanhados por psicólogos, e não é o psicólogo da escola, são psicólogos clínicos. E o tiro com arco... tem um grande potencial para estas coisas. E depois, aquilo que é a tónica principal de uma escola, que é o sucesso escolar e o rendimento escolar, vem por acréscimo quando estas coisas estão resolvidas. Eu posso dizer que, se calhar, 60% dos miúdos que estão no clube são miúdos que integram os quadros de valor e excelência da escola.
Certo.
Aqueles que são destacados pelas melhores notas. Posso dizer, falar de um miúdo que é novo na escola, e era estranhíssimo, eu cheguei a falar com a psicóloga, porque se ela conhecia alguma situação do miúdo, dificuldade de integração, dificuldade de comunicação, etc. Um miúdo está com os resultados escolares acima do que é habitual do seu percurso escolar, perfeitamente integrado, ele que organiza jantares e convívios com os colegas. Portanto, tem esta componente de... crescimento cognitivo,
certo.
De crescimento afetivo, de crescimento humano, que o tiro com arco permite. Outra grande vantagem, sobretudo a partir do momento em que abri à comunidade local, é o convívio intergeracional.
Certo.
tenho gente de 60 anos a conviverem com miúdos de 15, mais pequenos, de 7º ano, 7º ano, tem 14,
isso é uma coisa
13.
Que nem todos os esportes têm, esse nem tipo de inclusão.
São isolados naquela... Exato. Se for um desporto
pode não ser um
coletivo.
Desporto de equipa, como estávamos a dizer, pode não pode ser uma coisa de equipa, pode ter uma vertente de equipa, mas não é por aí. É muito mais inclusivo nesse sentido.
Esta realidade existe nos clubes, em qualquer clube existe a realidade. Agora,
não existem
atividades que permitam este tipo.
Pois isso era uma pergunta que íamos fazer há bocado, estávamos ali.
Geração. Mas eu, entretanto, desculpa, perdi-me na qual... pergunta. Acho que não respondi ao Magalhães.
Não, mas é sobre isso, é como é que eles conseguiram, como é que um
miúdo
é capaz
de motivação,
manter
para a
motivação.
Para a competição.
E segundo também a escola, pois, segundo também
para a competição. É um bocadinho difícil porque chega a um certo nível e eles começam a ter medo de falhar.
Pois.
E portanto eu preciso digerir ali muito bem aquilo que são as expectativas deles, com a progressão, com os objetivos que se estabelecem, porque tenho tido alguns casos desses miúdos que entram, que vão para a competição e depois percebem que ainda não dá.
Pois.
E não sou eu que lhes digo, não é?
Sim.
Isso é um bocadinho difícil de gerir. Quando o caso do Tiago Rodrigues, que é um miúdo que tive em competição e vou continuar a ter, é diferente, gosta, quer competir, progride.
Diverte-se.
E diverte-se. Ele não fica chateado por perder uma eliminatória, não fica chateado por chegar à final round em terceiro e sair em quarto. É pá, diverte-se. Nem...
Tem uma fase ótima para os jovens,
diverte-se,
porque
diverte-se.
Mas
acho que
é uma fase ótima.
Mínimos para o europeu, mínimos para a seleção. Ah, não quer saber. Se fizer, faço. Se não fizer, não faço.
Sim, sim.
É assim que tem que começar, claro.
Não, mas eu acho que acima de tudo, mesmo que se tivesse um nível XPTO. Acima de tudo, tens que te divertir. Se te divertires, isto te retira-te metade da pressão.
Exatamente,
acho que é.
Claro.
Foi sempre esse, eu a partir do momento em que começo
a
sentir que já estou. Está muito sério, não sei. Epá, não. Para
esse
tudo.
Esse tipo de seriedade, é só depois termos essa experiência de que estamos a divertir. Agora, se calhar, quer uma coisa um bocadinho mais séria.
Não, mas tu depois, dentro dessa.
Rapaz, para saltar essa fase, entra logo
mas
num
tu a queres mais, a queres fazer pontuações já muito cedentes, podes te divertir com isso.
Claro. Tens que fazer
o
isso
desafio de tentar lá chegar, não sei. Ou seja, não é aquela cena do tenho que fazer e depois criar uma expectativa tremenda que depois acaba por invariavelmente falhar. É mais fácil a pessoa estar naquela cena do desafio e divertir-se com esse desafio e há de chegar eventualmente. Mas está sempre a tentar até lá chegar.
Eu acho que tem a ver um bocadinho, e agora falando um bocadinho no papel de treinador, acho que tem um bocadinho a ver com a maneira como se estabelecem objetivos e que objetivos se estabelecem. Eu no último treino, portanto, tenho gente, em princípio, vou ter gente que mudou de clube e já compete e vai passar a competir pelo Fernão Acheri Clube. E no último treino que fizemos com as pessoas que estavam em competição e que vão estar para a próxima ano em competição, estivemos a estabelecer objetivos. E acho que, do ponto de vista de treinador, o objetivo que se deve estabelecer não são objetivos desportivos. Quero fazer 650 à terceira prova.
Sim. Até podem fazer isso, mas não é o ideal. Primeiro não é o ideal. Sim.
Tem de ser objetivos motivacionais, objetivos técnicos.
Sim.
Eu tenho este problema.
Vamos corrigir esse problema.
Portanto, um objetivo é corrigir este problema. A época que eu fiz com o Tiago foi toda feita nessa base. Estabeleci 6 objetivos que eram objetivos técnicos,
certo,
e comportamentais, do ponto de vista técnico, enfim, de competição. Epá, e ao fim de 3 meses estavam 5 dos 6 objetivos cumpridos.
Certo.
Ele divertiu-se, obteve resultados, manteve alguma regularidade, apesar de tudo.
E não o puseste a pensar em pontos.
E essa evolução,
exatamente.
Essa evolução, a maneira como ele encarou isso, foi exemplo para os colegas?
Isso foi muito interessante, porque a escola tem um site, vocês depois, se quiserem espreitar, eu vou publicando sempre notícias, tudo que é atividade a ter com arco, eu vou publicando lá. A Escola Secundária Fernão Mendes Pinto tem uma página web, além do tiro com arco, vão sendo publicados outros projetos, e faz questão de ir publicando lá tudo. E acaba por ser também um exemplo exemplo para os colegas. É um bocadinho como o Cristiano Ronaldo para quem gosta de futebol, claro, ou outra coisa qualquer no seu universo, não é? E acho que essa vertente é enriquecedora do ponto de vista da autoconfiança do aluno, mas também é um cartão de visita, uma propaganda, não é? Um flyer da modalidade junto daquela comunidade.
Certíssimo. Vamos aqui só para outra questão.
Pois, nós muitas das perguntas que o Joaquim estava a colocar, nós acabamos por responder.
Eu tinha aqui uma lista grandona, quase uma página das perguntas do Joaquim.
Mas à medida
que ia falando.
Desculpa, mas às vezes.
Não,
é que o Pedro é que estava a ver aqui o ecrã e eu, à medida que ias avançando com o que estavas a dizer, ia apagando aqui frases. Estamos porque estavas a tocar naquele assunto de olha, aqui já está, pumba, apaga. Portanto, Joaquim, já respondemos a muita coisa que tu perguntaste.
Exato.
Certíssimo. O que é que temos mais aqui? Ok, isto aqui é o que gostava de falar. Em relação ainda neste tema do clube, o Joaquim ainda perguntava uma coisa muito interessante, que era quanto tempo é que demoraste desde o início do processo em que, ok, vamos fazer então para entregar os papéis, o que era que fosse que para começar a desbloquear o processo para criar o clube. E desde a primeira aula, quanto tempo é que demorou isto?
Epá, foi relativamente rápido. Eu fui, as colocações estão feitas em setembro, portanto eu soube que era colocado naquela escola, sei lá, em junho, dia 1 de setembro passo a estar contratado pelo quadro daquela escola, apresentei o projeto e entre fazer cartazes, divulgar as coisas, ver dinheiro para comprar material...
E ter alunos para começar?
Ter alunos para começar, isso tive logo. Epá, fiz um PowerPoint engraçado, porque entretanto não havia dinheiro para comprar material. Tínhamos os arcos velhos sem flechas, sem bastidores, e portanto... andei com os miúdos para dar teoria com os PowerPoints, história do tiro com arco, os equipamentos, as várias vertentes de tiro com arco e tal, pá, eles gostaram. Teóricos, miúdos sentados numa aula, projeção.
Ou seja, o Gil engonhou um bocadinho até ter o material.
Exatamente. Como empatar?
Até ter o material.
É engraçado que o Tiago diz hoje isso. Pois, eles não tiveram aquelas aulas de tiro com arco teóricas.
Pois. Isso não é para dizer.
Mas, em dezembro, portanto, estamos em 17, 18, 16, 17, 15, 16, em dezembro de 2015, comprou-se o primeiro material e em janeiro estávamos a treinar. Em janeiro de 2015 começámos a treinar. Portanto, primeiro ano, iniciação, novos bastidores de 90, 12 metros, terminámos o ano a tirar 12 metros para os 60, com 7 ou 8 alunos. Segundo ano, já tivemos 10 federamentos, 15 alunos, enfim, nem, felizmente para mim, nem sempre iam todos.
É tudo ao mesmo tempo ou consegues distribuir um bocadinho, a ter várias turmas?
Tudo ao mesmo tempo.
Sim. E tens alguém a ajudar-te neste momento?
Não, isso é que eu sinto muita falta.
Sim, pois, que já é.
Eu precisava de partilhar isto com alguém.
Pois.
Porque, entretanto, tudo o que é afinações, manutenção de equipamentos, de flechas, etc., sou eu a fazer, que ao fim de cada treino vou carregar de tralha para casa para
afinar.
Para fazer aquela coisa toda.
Ou apenas e tudo.
Para fazer isso tudo. Este ano passou 17-18, apareceu-me, foi das primeiras pessoas de fora a aparecer-me lá, não sei se vocês conhecem, o Hélio Ribeiro, muito antigo do tiro com arco, sim. Mas que está vocacionado para arco e besta histórica.
Eu acho que sei quem é, assim.
Tem uma barba.
Sim,
uma
sim, é, exatamente.
No Facebook, no perfil dele, tem uma barba, sim.
Exatamente. Que... Como tem grande experiência de tiro com arco, tem curso de treinador, e gosta de ensinar, vai dando
e tem-te ajudado.
Vai dando uma mãozinha.
Pois, é precisamente.
Vai dando uma mãozinha. Okay. Mas sinto de facto muita falta disso, de partilhar isto com alguém. Já agora deixa-me acrescentar isto. Uma das coisas do protocolo com a federação é que quem quisesse trabalhar no clube tinha desconto de 50% nos custos do curso de treinador.
Okay.
E eu fartei-me de vender esse peixe aos meus colegas de educação física.
Mas ninguém pô?
E ainda ganhavam créditos lá para a progressão da carreira. Sim. E ninguém pô.
Ou gostas ou então não vale a pena meter-te na modalidade. Certíssimo. Estamos com 34 minutos neste momento de conversa. Já está bem avançada. Queria só ver só aqui as últimas perguntas.
As perguntas que colocaram foram essas, tipo, de, o que é necessário para pilotar o tiro com arco nas escolas e isso tudo? São coisas que estamos a falar.
Ah, ok. Na escola em si, quem é que tomou a decisão? Foram várias pessoas envolvidas no processo? Ou,
pela parte da escola. Se foi uma decisão de uma pessoa só.
Sim, foi quem é que decidiu, no fundo, na escola, esta implementação?
Não, quem decidiu fui eu que apresentei a proposta.
Sim, mas depois,
à direção.
Mas precisaste que alguém aprovasse.
A direção da escola autoriza.
Isto realmente que vai a votos?
Não.
Ou é uma
atualmente o atual modelo de gestão das escolas, que foi um modelo muito controverso na altura em que foi aprovada, quem detém o poder máximo nas escolas é o diretor da escola, que depois é coadjuvado por um vice-presidente e por dois ou três adjuntos, consoante o número de alunos que a escola tem. E, portanto, ainda que do ponto de vista formal a decisão seja só da diretora, neste caso, da escola, tenho quase a certeza que teve o acordo do resto dos elementos da equipa com quem trabalha, mas é uma decisão exclusivamente da direção da escola.
Certo. Para acabar aqui as perguntas do Joaquim, tinha aqui. Ele pergunta se, por exemplo, alguém queira fazer uma coisa parecida com o que tu fizeste. Uhum. Tem de ser geralmente um professor ou pode ser uma pessoa de fora, um treinador de fora?
Pois é assim, para entrar no desporto escolar, entrar oficialmente no desporto escolar, e portanto o clube não está no desporto escolar,
uhum.
Já agora posso dizer porquê, porque quais são as condições para entrar no desporto escolar? Primeiro, ou é professor de educação física ou não entra, ou então tem um curso de treinador certificado pelo IPDJ, a cédula de treinador profissional de desporto,
nível não pode ser.
Qualquer nível, não importa, e aí pode ter um clube de desporto escolar ou ter outro clube qualquer na escola. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, do ponto de vista não formal, isto poderia existir, ainda que eu não tivesse o curso de treinadores.
Uhum.
Não sei se a direção da escola o aceitaria, embora atendendo a que fazia competição, que era arqueiro federado, não sei se aceitaria. Do ponto de vista formal do desporto escolar, só tendo essa certificação, não é? Embora o desporto escolar esteja, em 99% dos casos, nas mais variadas modalidades e pelo país fora, monopolizado pelos professores de educação física. Numa ou noutra modalidade, há pessoas que têm cursos de treinadores e que se disponibilizam para avançar com projetos desta natureza na escola, ainda que de outras modalidades. Mas é preciso, de facto, essa certificação. Relativamente ao desporto escolar, depois a outra condição é haver crédito horário. O desporto escolar é estruturado em 4 níveis. O nível 1, que é a competição interna. O nível 2, que é a competição externa, portanto são campeonatos entre escolas, entre regiões. O nível 3 também é esse nível de competição, enfim, um bocadinho mais aprofundada. E o nível 4, que são os centros de desenvolvimento desportivo, creio que é assim a designação. A minha escola tem, creio que, um centro de desenvolvimento desportivo na área dos trampolins, de ginástica dos trampolins, dado por um colega de educação física. Mas para isso é preciso horas.
Certo.
Um crédito de horas atribuído pelo desporto escolar à direção da escola. O que é que acontece? O programa do desporto escolar é um programa quadrianual. E dentro do quadriénio não é possível alterar coisas.
Uhum.
Já havia modalidades atribuídas à escola, badminton, os trampolins, mais não sei o quê. E, portanto, ao longo do quadriano não foi possível o clube entrar no desporto escolar. Terminou o quadriénio, porreiro, eu e a direção, olha, vamos entrar finalmente no desporto escolar. Veio uma diretiva do Ministério a dizer que não há aumento de horas para o desporto escolar. Se quiserem, podem mudar as modalidades, mas não podem ter mais horas. Ora, é evidente que os meus colegas de educação física, que já tinham as suas horas de desporto escolar de dança, enfim, de outras coisas, não quiseram prescindir das horas que tinham.
Certo.
É claro que o tiro com arco ficou de fora do desporto escolar. Este ano, o próximo ano letivo, que vai se iniciar agora segunda-feira, vai entrar no desporto escolar, mas por vicissitudes de dois colegas que lá estavam, que tinham horas de desporto escolar e que mudaram de escola e, portanto...
Ganhaste aquela vaga, então.
Ganhei a vaga das horas que eles tinham.
Uhum.
No desporto escolar nós podemos ter... Somos obrigados a ter arqueiros em competição no desporto escolar. E o desporto escolar organiza-se por campeonatos centro... Como é que é? Centro local de desporto escolar... cada centro aqui na zona de Lisboa e Vale do Tejo, o país está organizado em quatro direções regionais. A direção regional de Lisboa e Vale do Tejo, é que nos diz respeito, tem 7 centros de desporto escolar locais. Em Setúbal, que seria o centro a que pertencemos, só uma escola em Setúbal que tem tiro com arco.
Uhum.
E depois as restantes são de Lisboa, creio que 5 escolas de Lisboa. E, portanto, como não há no meu centro, eu vou, suponho eu, que irei às competições a Lisboa com as escolas da área de Lisboa. Aliás, estava-me a lembrar do Joaquim, e peço desculpa agora não me lembrar do apelido dele, veterano recurvo, que já foi do Sporting.
Costa.
Depois, Joaquim Costa, exatamente, obrigado Pedro. Costa. Joaquim Costa, exatamente. Que é professor de Educação Física no Alentejo, Ferreira, Alvito, não sei, numa escola qualquer do Alentejo, e tem um clube de desporto escolar de tiro com arco. Uhum. Portanto, ele vem competir com os miúdos ao desporto escolar de Lisboa.
Uhum.
Agora, tenho alguma dúvida, é que exista mais do que campeonato regional, não é? Os centros locais apuram, não sei como, arqueiros, que depois vão disputar o regional que é... Há 4 regiões no país.
E não há um nacional mesmo?
E não sei se há nacional. E, epá, há pouquíssima informação, estou farto de correr a net, de ter alguma informação de desporto escolar, mas de tiro com arco, epá, não se encontra nada.
Quer dizer, idealmente vais a uma competição local e depois informas-te com as outras.
Claro. Segundo me disse o Joaquim, e o pouco sei foi o Joaquim que me foi dando algumas dicas,
uhum.
O pouco sei, já não sei, perdi-me.
Estávamos a falar em relação...
Tinhas perguntado de campeonato nacional.
Sim.
Termina nos regionais. Embora me tenha cruzado com coisas antigas, 2009, 2011,
okay.
De finais de campeonatos nacionais lá para o norte, de desporto escolar. Agora, os miúdos podem fazer nacional e desporto escolar ao mesmo tempo.
Ok. Não. Sim, pois a tua ideia é pôr mesmo o teu
exatamente.
A competir.
O que é estranho, porque a maioria dos miúdos do desporto escolar competem com aqueles arcos que estão guardados há 5 anos com a corda montada.
Claro. Pois.
E depois vamos chegar a um equipamento de iniciação de competição.
Certíssimo.
Mas estava-me a lembrar, e aqui acho que também é importante fazer essa avaliação, até para perceber até que ponto o desporto escolar pode contribuir para alguma coisa para o tiro com arco e para as outras modalidades, do ponto de vista da detecção de valores, de potenciais valores e de publicidade da modalidade. Tanto quanto sei, e desde que estou no tiro com arco em especial como treinador, só o Diogo Ramos passou pelo desporto escolar.
O Diogo Ramos do
Real, sim, passou pelo desporto escolar numa escola em Sintra, que acho que ainda hoje tem desporto escolar. Esses pertencem a outro centro local. E o João Alves, cadete, aquele cadete muito baixinho do Sintrense,
uhum.
também
começou,
é no desporto escolar e acho que ainda faz, creio que ainda fará as duas coisas.
Mas não há mais.
Tanto quanto sei, estes são os que eu tenho conhecimento, não sei se para o Norte também.
O nosso clube começou pelo
no desporto escolar.
Sim.
Porque é interessante também perceber se há esta permeabilidade entre as duas coisas.
Uhum.
E que, aliás, é uma coisa que a Graça, a Presidente da Federação, apresentou no seu plano de ação e apresenta nos projetos de atividades para 2018, que é sensibilizar o Ministério da Educação e os órgãos do desporto escolar para haver uma maior articulação com a Federação, até do ponto de vista do quadro competitivo. Porque não conseguimos passar um arqueiro do desporto escolar para o campeonato nacional, porque a realidade é absolutamente diferente. E não estamos a falar só dos equipamentos. O desporto escolar, não sei se vocês têm noção, mas as provas são disputadas para cadetes e juvenis, por exemplo, a 14 metros, salvo erro, a 10 ou 14 metros, para os 60.
Certo. Sim.
os júniores, e os júniores até saíram do desporto escolar, portanto com mais de 18 anos deixaram de poder, acho que agora podem entrar outra vez, atiram para alvos de 40 de 1 a 10, a 18 metros são os únicos júniores, estamos a falar de miúdos com mais de 18 anos, não é?
Sim, sim.
Não há, a maioria só, ou são repetentes ou não existem nas escolas, são muito poucos. E portanto, e depois vão para o campeonato nacional fazer 60 metros.
E são massacrados porque é outro nível completamente diferente.
Mas isto, a fazer com...
mas isto era conversa para a segunda parte deste podcast. O Sr. Gil está-me a estragar aqui as é ordem das coisas. Só uma última pergunta do Vítor Ferreira.
Vítor.
Só para terminar agora esta primeira parte. Queres fazer a tua?
Não, fizemos na segunda parte.
Não, vamos fazer já. Isto aqui ainda fala do...
Um abraço, Vítor.
Faz tu.
Ok. Como cresceu o Gil 10x98?
Não, mas agora...
Agora, a sério, até onde achas que vai ou consegues levar o projeto?
Epá, enquanto tiver genica, o projeto é para se tornar num clube igual a tantos outros. Com a mais-valia de, para além de participar nos campeonatos nacionais, ainda integrar o desporto escolar. E tentar, dentro do próprio clube, fazer a ponte entre arqueiros do desporto escolar, que são realidades absolutamente distintas, entre arqueiros do desporto escolar e arqueiros.
É aquilo que estavas a ter necessidade nacional. De haver uma transição.
Exatamente. Claro,
né? Terminamos aqui esta primeira parte do podcast, a conversa com o Gil. Espero que tenham gostado. Até à próxima.
Até já.
Até já.
E até já.